Boa noite aos amigos que fazem as nossas oficinas diárias, as histórias inspiradoras. Hoje, sexta-feira, 30 de julho de 2021. As nossas oficinas prosseguirão até meados, provavelmente agora de setembro. De segunda a sexta-feira, teremos temas muito bonitos aí nos próximos dias, nas próximas semanas. Entre estes temas, hoje nós vamos ver uma pequena obra de Hannah Arendt, uma obra póstuma, uma obra chamada Liberdade para Ser Livre. Este é o título da obra que nós veremos. E ela, na realidade, esta obra não se sabe ao certo quando a Hannah Arendt fez. Trabalhou isso que agora é um manuscrito, mas muito provavelmente ela fez essa preleção que vamos ver agora em 1966, entre 66 e 67, que foi um tempo em que a Hannah trabalhava em Chicago e também mais ao sul, em Nova York. E é muito bonito o trabalho que vocês verão agora, Liberdade para Ser Livre. Que o título, na realidade, é redundante, Liberdade para Ser Livre. Mas, assim que ela começa a se expressar, nós entendemos do que ela está falando. Ela está resgatando a antiguidade política, está mostrando o que houve com o final do imperialismo, e a pressão grande que surgiu em muitos pontos do mundo e que levou a ideia de uma revolução em muitos países pelo mundo. Só que a Hannah Arendt, ela nos coloca alguns ensinamentos, algumas lições, algumas inspirações importantes. Entre elas, fica muito evidente na fala desta filósofa que o conceito original do que se propunha mudou completamente. Hoje, quando se fala em revoluções, e muitas vezes é a tomada do poder via força, via armas, e ela fala, olha, na acepção original, como isso se instituiu, era a inspiração era outra. Isso foi desviado de seus propósitos, e hoje nós temos aí elementos que nada dizem com relação ao que tínhamos. É muito, muito oportuno o que a Hannah coloca. Bem, então ela inicia, lembrem que quando a Hannah escreve, fala, faz essa conferência, ou mais de uma provavelmente, ela tinha na alma dela aquela gratidão. A Hannah, vocês conhecem a história de vida dela, a Hannah Arendt é de origem judaica, ela precisou deixar a Europa às pressas e por pouco ela não engrossa as fileiras de pessoas que infelizmente perderiam a vida em campos de concentração. Um país que a acolheu, ela que a recebeu e por quem ela manteve por toda a vida dela uma grande gratidão, o que não lhe cegou os olhos, porque ela via muitos problemas nos Estados Unidos, e aqui mesmo, no livro, ela coloca parte desses problemas. Então, ela inicia lá da Primeira Guerra Mundial, dizendo, o atual estado das coisas, lembrem, 1960, é de lá que ela escreve isso, foi precedido pela série de revoluções que ocorreram após a Primeira Guerra Mundial, na própria Europa. E desde então, e de forma mais acentuada, depois da Segunda Guerra Mundial, nada parece tão certo quanto uma mudança revolucionária na forma de governo, o que é distinto de uma alteração na administração. As pequenas guerras dos últimos 20 anos, Coreia, Argélia, Vietnã, foram claramente guerras civis, nas quais grandes potências se envolveram, seja porque a revolução ameaçava o seu domínio, seja porque criara um perigoso vácuo político. E nesses casos, não foi mais a guerra que provocou a revolução. A iniciativa mudou da guerra para a revolução, que em alguns casos, embora certamente não em todos, foi seguida de intervenção militar. Portanto, era uma outra coisa. Não era mais a acepção original de revolução. O que houve no Vietnã, o que houve na Coreia, o que houve na Argélia, já pertence a um outro ciclo de coisas, mas que ainda carregava o nome. Vamos ver para onde a Hannah Arendt vai nos levar com esses elementos dela. Lembrem, o intuito último dela aqui é trabalhar a liberdade do homem. Para Hannah Arendt, não só nessas conferências que viraram este livro, mas na Condição Humana, que é a obra máxima dela, e outros textos, ela deixa muito claro: política só tem sentido se formos livres. Qualquer política, qualquer forma de governo só faz sentido se nós, cidadãos, tivermos a liberdade. Quando ela fala em liberdade, ela não quer dizer que você tem o direito de ir e vir, mas, além disso, o direito de participar, ser um agente participativo, seja via voto, seja via participação administrativa. É assim que ela entende a liberdade. Cidadão que pode viajar, que pode trabalhar, trocar a profissão, que pode vender sua casa e morar no campo se desejar, isso é parte da liberdade. A liberdade última é aquela na qual as pessoas podem participar das decisões importantes e profundas. Assim, pelo menos, é como essa autora, essa filósofa, entende o que se chama liberdade. E no livro dela isso vai se tornando cada vez mais claro, mais evidente, sobretudo com os exemplos que ela vai nos dando. E ela diz que muito dos princípios que norteavam as revoluções, quando as pessoas queriam não apenas comida, casa, trabalho, não, elas queriam mais que isso, elas queriam participar de fato do que acontecera. Muito disso se perdeu. E hoje, quando se fala de revolução, fica parecendo mais uma emboscada do que propriamente uma revolução. Então ela nos diz: mais uma vez, a despeito das circunstâncias extremamente diferentes hoje, tecnológicas e outras, as intervenções militares parecem relativamente impotentes diante do fenômeno que ela está tratando aqui. Um grande número de revoluções durante os últimos 200 anos fracassou, mas relativamente poucas foram eliminadas pela superioridade na aplicação de meios violentos. Ela conta que essa ideia de que tomar poder, deslocar governos, flagelar povos via violência, isso a história já mostrou o caminho, já mostrou o grande engano que isso acaba acarretando. Para aqueles que fazem isso, para aqueles que padecem disso, mas ainda assim ela fala que é um engano que persiste, tanto é que ela iniciou o livro citando esses enganos. Não é assim que uma revolução é feita na acepção do que a originou. E a Hannah Arendt prossegue dizendo: por outro lado, há um grande potencial de estabilidade futura inerente aos novos corpos políticos conscientemente formados, dos quais a República Americana é o melhor exemplo. O problema principal, claro, é a raridade das revoluções bem-sucedidas. Um leitor apressado já deixaria o livro de lado. Quando se diz que a Revolução Norte-Americana então foi bem sucedida, parece que Hannah Arendt vai defender um caminho de coisas, e na realidade não é isso que ela vai fazer. Para que não se deixe dúvidas sobre isso, ela mesma já começa a colocando o que houve na Baía dos Porcos, um incidente em Cuba, no qual ela diz que o que houve é que os Estados Unidos estavam muito mal informados sobre o que estava acontecendo e tomaram medidas que se tivesse informação adequada, dificilmente fariam isso. E não foi um caso isolado, não. Ela cita vários outros casos de enganos. Ela cita como é que nos Estados Unidos houve a revolução, que ela nomeia como bem-sucedida, enquanto na França, não é? E o mesmo evento teve outro caminho. O que aconteceu? E a explicação dela realmente é muito interessante. Vamos acompanhá-la. Primeiro, ela diz: a palavra revolução era pouco proeminente no vocabulário da prática ou do pensamento políticos antes das duas grandes revoluções, no final do século XVIII, e do sentido específico que ali adquiriu. O fato de que a palavra revolução originalmente significava restauração, vou repetir, significava originalmente restauração, é mais do que uma peculiaridade semântica. Mesmo as revoluções do século XVIII não podem ser compreendidas sem que se perceba que elas irromperam primeiramente quando a restauração era seu objetivo. E o conteúdo dessa restauração era liberdade. Observem a pontuação do discurso da Hannah Arendt. Ela diz que todas aquelas pulverizações que ocorreram no século XVIII não queriam derrubar e arrasar e destituir governos em prol de ideologias, etc. Eles queriam restaurar. E restaurar era a liberdade das pessoas, era isso que estava em foco. Depois é que isso foi apropriado com outras indexações, e aí começam as polarizações que chegam aos nossos dias. Então a Hannah prossegue nos dizendo: é provável que ignoremos o horror quase instintivo manifestado na mentalidade destes primeiros revolucionários diante do inteiramente novo. Em parte, isso se deve ao fato de estarmos muito familiarizados com a ansiedade dos cientistas, filósofos da era moderna, por coisas nunca antes vistas e pensamentos nunca antes pensados. Isso é uma citação dela mesma, da obra Condição Humana, clássico da Hannah Arendt. Então, ela vai direto ao ponto fundamental em tudo isso, que para ela é o enorme pathos da nova era, que ainda está inscrito em nossas notas de dólar, veio à tona apenas depois que os atores, contra sua vontade, atingiram um ponto sem retorno. Assim, o que de fato aconteceu no final do século XVIII foi que uma tentativa de restauração e recuperação de antigos direitos e privilégios resultou exatamente em seu oposto: um progressivo desenvolvimento e a abertura de um futuro que desafiava todas as demais tentativas de agir ou pensar em termos de um movimento circular ou giratório. E enquanto a palavra revolução foi radicalmente transformada no processo revolucionário, alguma coisa similar, porém infinitamente mais complexa, aconteceu com a palavra liberdade. E aqui o problema realmente ganha outras dimensões, porque vários povos em vários lugares do mundo começaram a entender, segundo a Hannah Arendt, que essas revoluções eram feitas para que eles tivessem liberdade quanto ao que vão escolher para comer, onde vão morar, com quem vão se casar, atividade, estudo, etc., achando que isso é liberdade. E a liberdade essencial que movia antes tudo, que é a participação do cidadão na máquina administrativa, no governo, nos processos decisórios, essa liberdade não veio junto. Ou seja, que liberdade é essa? Entendem agora o título? Liberdade para ser livre? Quer dizer, a liberdade é essa inicial, que é uma liberdade, entre aspas, incompleta, portanto não poderia nem ser chamada assim, é que precisa ser ampliada para que, de novo, possamos ser livres. E livres quer dizer participar de fato dos processos decisórios de um país. Assim entende a filósofa. E ela diz, o que não se incluiu neles foi o direito político de participar nos assuntos públicos, conforme acabei de explicar. Nenhum desses outros direitos, mesmo de ser representado para finalidades tributárias, era, nem na teoria e nem na prática, o resultado da Revolução. Não vida, liberdade e propriedade, mas sim a reivindicação de que seriam direitos inalienáveis de todas as criaturas humanas, sem importar onde viviam ou que tipo de governo possuíam, é que era revolucionária. A liberdade não significava mais do que a libertação das limitações injustificáveis, ou seja, alguma coisa essencialmente negativa. Liberdades, no sentido dos direitos civis, resultam da libertação, mas não são de modo algum o conteúdo real da liberdade, cuja essência é a administração no âmbito público e a participação nos assuntos privados. Após uma pequena pausa, vamos prosseguir o nosso trabalho. Então, observe que a palavra liberdade perdeu de fato a vinculação política e última para a qual ela era instituída e continua sendo usada. Então, Hannah Arendt nos diz, que liberdade é esta? Continuar usando o termo, maquiaram o termo e muitas pessoas passaram a acreditar que era assim, que de fato era dessa forma. E ela diz, não era mais, era uma outra coisa. E muitos defendendo uma liberdade, na verdade uma pseudo-liberdade, uma liberdade de aparência e que foi colocada como um valor. Olhem o problema, olhem o perigo do que a filósofa está nos dizendo aqui. Mais adiante ela fala, a equação de um governo republicano com liberdade e a convicção de que a monarquia é um governo criminoso adequado para escravos, embora tenha se tornado lugar comum, tão logo as revoluções começaram, estiveram completamente afastadas das mentes e dos próprios revolucionários. Revoluções não são respostas necessárias, mas possíveis à desagregação de um regime, não a causa, mas a consequência da derrocada da autoridade política. Ou seja, todo o sentido foi modificado. Muitos que falam em revolução, em tomar poder, etc., estão falando de algo que estão utilizando um veículo e um discurso completamente deformado que nada mais tem a ver com os princípios do que originou esse elemento. Descontentamento de um povo, de pessoas. Mas para isso, a Hannah Arendt coloca condições. Vejam o que ela escreve a seguir. Se os homens das revoluções americana e francesa tinham alguma coisa em comum antes dos eventos que viriam a determinar suas vidas, moldar suas convicções e finalmente os distinguir, olhem o que ela escreve, era um desejo ardente de participar dos assuntos públicos e um desgosto não menos ardente em relação à hipocrisia e a tolice da, ela colocou entre aspas, boa sociedade. É aqui que vai entrar o John Adams, que a ajuda a pensar sobre esses temas. E ela diz, citando, né, o John Adams, ela diz assim, o mundo tem estado vazio desde os romanos e está cheio apenas com sua memória, que é agora nossa única profecia de liberdade. Não apenas John Adams, que entra Saint Just. Também Saint Just, que é outro pensador, e também o Thomas Paine. São os que ela cita aqui. Aliás, o Thomas Paine, ela disse assim, citando, aquilo que Atenas foi em miniatura, a América será em magnitude. Será? Será que será em magnitude? Então a Hannah coloca um elementos importantes. Ela diz, O ressurgimento renascentista da antiguidade é como se ele recebesse um novo fôlego, com o fervor republicano das efêmeras cidades-estados italianas, destinadas à ruína com o advento do Estado-nação, tudo isso tivesse apenas permanecido adormecido, por assim dizer, para dar agora às nações da Europa o tempo de crescer sob a tutela dos príncipes absolutos, déspotas esclarecidos. Nós vemos nítidas as marcas do que o fascismo, nazismo, totalitarismo, como impregnaram e magoaram a alma da Hannah Arendt, né? Ela não acredita mais que possa ser diferente uma liberdade na qual nós não tenhamos escolhas. Ela fala que esta liberdade pública é uma realidade mundana tangível, criada pelos homens para que a desfrutem juntos em público, para serem vistos, ouvidos, conhecidos e lembrados por outros. E esse tipo de liberdade exige igualdade, é possível apenas entre pares. Falando em termos institucionais, é possível apenas em uma república que não conhece súditos, rigorosamente falando, e nem governantes. Esta é a razão pela qual discussões sobre as formas de governo desempenharam um papel tão central no pensamento e na escrita dos primeiros revolucionários, em contraste nítido com as ideologias posteriores. Precisamos apenas lembrar que John Adams atribuiu esse amor pela liberdade a pobres e ricos, elevados e baixos, ignorantes e instruídos. No entanto, a Hannah não ignora a escravatura, a escravidão nos Estados Unidos. Ela não ignora o preço que isso foi pago para que se falasse depois em liberdade, entre outras coisas. E ela faz um comparativo com a Revolução Francesa, né, da Revolução Americana. Ela diz que a americana teve a sorte de não ter que enfrentar o obstáculo à liberdade e, de fato, deveu uma boa medida de seu sucesso à ausência da pobreza desesperada que os homens livres, entre os homens livres, e a invisibilidade dos escravos nas colônias do Novo Mundo. Eis um diferencial fundamental em Hannah Arendt quanto à revolução feita nos Estados Unidos e o fracasso, segundo ela, do que aconteceria depois na França. Para Hannah Arendt, para podermos pensar e exercer a nossa liberdade política também, nós não podemos ser miseráveis. Não podemos estar passando fome, miséria, frio, desespero. E ela disse que isso não houve nos Estados Unidos. Houve na França. O que ela disse que quando há isso, as pessoas querem é comida. As pessoas querem é calor, querem um trabalho. Então é muito... fica prejudicada. Ela diz que para liberdade de fato vicejar, para a pessoa poder participar de um governo com liberdade, ela não pode ter essas necessidades. Ela precisa estar... E aí ela coloca o problema da escravidão nos Estados Unidos, que na verdade era em parte isso, mas que foi mascarado porque disseram, não, mas eles não são miseráveis, pobres, não, eles são escravos, não podem ser incluídos nessa categoria. Um recurso que ela revela com dor, né? Enfim, mas ela diz que ainda assim a França foi a primeira que trouxe as pessoas para a rua, nunca se tinha visto nada igual do que tinha acontecido. Então a Hannah Arendt diz, queremos falar em liberdade, de fato, liberdade plena. Podemos escolher nossas profissões, nossos trabalhos e também podemos participar do governo como cidadãos, de fato, etc. Ela diz assim, apenas aqueles que conhecem a liberdade em relação à necessidade, ou seja, você não está passando fome, você tem um teto para morar também. Você tem um trabalho, é essa a necessidade que ela fala. Somente esses que não têm essa necessidade, que têm isso tranquilo, E ela não está falando em riqueza, ela está falando o mínimo para viver com dignidade. Ela diz: somente esses podem apreciar por completo o significado da liberdade em relação ao medo, e só aqueles que estão livres de ambos, necessidade e medo, têm condições de conceber uma paixão pela liberdade pública, de desenvolver em si próprios aquele gosto pela liberdade e o gosto particular pela liberdade para ser livre que traz consigo. Ela diz que nas revoluções o que nós observamos são duas etapas. A primeira é a libertação. Então, aquele povo está oprimido, está sufocado, etc., faz isso. Segundo, ela diz, faz isso, se livra de um déspota, como aconteceu, o que ela viu com o povo dela ser trucidado na Europa. Ela diz que aí sim, a segunda etapa é querer a liberdade, querer participar para mudar os tempos, para melhorar as coisas. Assim entende a Hannah Arendt. Ela diz que, no entanto, mesmo a Revolução Francesa, com tantas objeções que ela coloca, ela diz, o que quer que a Revolução Francesa tenha ou não tenha alcançado, e ela não alcançou a igualdade humana, ela libertou, no entanto, os pobres da obscuridade, da não visibilidade. Hannah Arendt diz que com a Revolução Francesa, os pobres se tornaram finalmente visíveis. E que isso foi uma conquista imensa, porque de lá para cá, os pobres são visíveis. Não há mais como escondê-los, como se fazia com uma série de elementos, né? E isso se tornou muito evidente. E ela fala, o que parece irrevogável desde então é que aqueles que eram dedicados à liberdade jamais poderiam permanecer reconciliados com o estado de coisas, no qual a liberdade em relação à necessidade, liberdade para ser livre, era um privilégio de poucos. Em outras páginas, aqui nesse livro, a Hannah diz que muito do que se escreveu sobre liberdade era uma ficção. Estava se falando, na verdade, de uma liberdade de meia dúzia, enquanto a maioria nem tinha ideia do que poderia ser isso. Não há dúvida que muitos do que a Hannah fala são marcas profundas. Ela perdeu quase toda a família dela em campos nazistas e viria a se tornar uma das filósofas políticas mais importantes, existencialistas também mais importantes que a humanidade teve. Agradeço a presença de vocês, peço desculpas pelo pequeno problema técnico e convido para a próxima semana prosseguirmos as nossas oficinas diárias, as histórias inspiradoras, segunda a sexta-feira, às 18 horas. Um bom descanso para vocês, um bom final de semana. Tchau, pessoal.